Bloco de Notas. Bloco de Notas. À atualidade, à conversa, na mesa da rádio com Luís Gama, Samuel Patrocínio e Diolinda Zacarias. Bloco de Notas, já a seguir, na Vidigueira FM.
Boa tarde, segunda-feira, tarde de Bloco de Notas. Comigo em estúdio já tenho os nossos comentadores de serviço, Luís Gama, Samuel Patrocínio, que os convidam para estar connosco nesta primeira parte do programa, a professora Ana Paula Cardoso, presidente da CPCJ de Vidigueira. Aos três, muito boa tarde, bem-vindos. Bem-vinda também, professora.
Olá, viva, boa tarde.
Viva.
Para introduzir o tema, passo a palavra, ou neste caso, a palavra e o microfone. Também ao Luís.
Viva. Boa tarde a todo o auditório. Nós decidimos, resolvemos começar o programa de hoje por um tema um tanto quanto pesado. Este tema foi notícia durante os últimos dias. E nós decidimos convidar a Paula, a professora Paula Cardoso, ligada à CPCJ, para nos falar um pouco sobre estas questões da CPCJ. Como vocês, como o nosso auditório se lembrará, nos últimos dias aconteceu qualquer coisa de dramático e verdadeiramente arrasador. Com uma criança e falou-se muito e não sei até que ponto é que se terá falado o essencial, até que ponto é que se conseguiu, no meio desta discussão toda, colocar as questões da forma correta. E é um pouco assim, portanto, nós fomos assaltados por indignações e revoltas na sequência dos acontecimentos com aquela miúda, com aquela pequena Jéssica. Uma família que vive, atrevo-me a dizer, do lado marginal da vida, sei lá, marginal, não no sentido de marginalidade pura e dura de crime, mas no lado marginal da vida, no sentido em que, numa linha da vida em que existem inúmeras pessoas que não contam para nada. E este é um verdadeiro drama. E nós assistimos a imensa revolta. A mãe acabou por ser julgada de uma forma cruel e fria por toda a população. Aliás, o funeral, vocês devem ter visto imagens do funeral daquela criança, transformou-se num imenso julgamento e num imenso acerto de culpas, que nos leva a pensar sobre uma série de questões, para além da dignidade que pensamos que a criança merece e que qualquer ser humano merece e é uma tragédia humana e mais uma tragédia humana que se vive no nosso país. No fundo trata-se de uma novela macabra e em que estas coisas acontecem e atiram-se culpas ou apontam-se dedos a várias instituições do nosso Estado. E fala-se que o Estado falhou e fala-se que a sociedade confessa e assume a sua culpa coletiva nesta tragédia e eu encho-me de questões em relação a isto. Eu não sei se a questão é bem colocada assim. A sociedade confessa e assume a sua culpa coletiva nesta tragédia. Eu não sei se podemos falar de uma culpa coletiva. Porque eu, quando ouço falar em culpa coletiva, tenho a sensação que se alarga o nível e o patamar de culpados e, no fundo, não se chega verdadeiramente a quem poderia ter feito mais e não fez. E isto deixa-me um pouco desassossegado. Esta coisa da culpa coletiva e das entidades coletivas que acabam por diluir culpas individuais e falhas de núcleos do nosso Estado Social, não sei. De maneira que decidimos convidar a professora Paula Cardoso para estar aqui para nos falar um pouco da CPCJ, no fundo, como é que se enfrenta uma coisa destas. Basicamente, como são constituídas estas CPCJs, que tipo de poderes é que têm, O que é que se pode fazer numa situação destas, não é? Tendo um caso destes, como muita gente disse, a criança estava sinalizada. O que é isto de uma criança sinalizada, Paula?
Boa tarde a todo o auditório e aos presentes. Agradeço o convite. Na realidade, a introdução da minha presença como representante de uma Comissão de Proteção de Crianças e Jovens não é melhor, porque se associa uma CPCJ a algo desagradável, a algo que é, neste caso, foi dramático mesmo. E é importante perceber que a Comissão, que é formada por 13 elementos, no caso da CPCJ de Vidigueira, três elementos, todos eles representantes de várias instituições do Conselho, trabalha com os casos de uma forma restrita. Daí existir a comissão chamada Comissão Restrita, que tem que ter um mínimo de 5 elementos, e a Comissão Alargada, que abarca todos os elementos representativos das instituições do Conselho. Como é que se trabalha este tipo de problema? É um problema que é transversal, é um problema que o falaste de que as pessoas pertencem àquela margem, àquele grupo de pessoas que não vale para nada.
Não contam.
Não contam para nada, contam.
Não contam no sentido em que vivem na margem e que existe uma... E há aqui, eu não terei sido muito claro, porque isto é um assunto que...
Claro que contam, claro que têm que contar.
Mas a questão é exatamente esta, Paula. É que nós vivemos numa sociedade com particularidades, e aquilo que nós retiramos, uma das lições que nós retiramos destes dramas que vão acontecendo e com mais regularidade que aquilo que obviamente nós desejaríamos, é que são pessoas que vivem na miséria. Os pais já viviam na miséria, são oriundos de pessoas que viviam na miséria, e a sensação que tenho é que estas pessoas não contam para nada e vão viver e morrer eternamente na miséria.
Isso também é importante.
Vamos
por partes. Voltando à constituição da comissão, portanto, falei em 14 pessoas, 5 no mínimo fazem parte da restrita, que reúnem quinzenalmente e que trabalham diretamente com os processos, com as sinalizações que chegam. Não se chama sinalizações, dizemos para dizer, e é mais correto, de facto, comunicação de situação de perigo. Quando a criança está em perigo, é feita uma comunicação. E as comunicações podem vir de várias pessoas e de vários locais. Daí esse sentimento da comunidade. Toda a comunidade deve estar envolvida em tal. E essa comissão trabalha, como dizia, os processos, tendo em conta as temáticas que chegam, tendo em conta as áreas que representam. Temos a educação, temos a saúde, temos a segurança social, temos as entidades representativas da segurança social do Mão Amiga, e temos também município. E esses elementos, que são chamados comissários, é que vão trabalhar diretamente com os processos, sendo que é nomeado um gestor, o que trabalha mais diretamente, e um co-gestor, o que faz também, acompanha o gestor e que vai trabalhando com os pais, com a família, com quem deve, ou com quem está envolvido no processo. Por outro lado, temos a Comissão Alargada, que tem essa dita responsabilidade coletiva, porque ao representar as instituições, está ela própria a ser o mediador de comunicação com o que se passa na Comissão e que é falado, e em termos de trabalho de prevenção desses problemas mesmo, que são um dos grandes objetivos das comissões, é fazer com que a comunidade seja atenta e que se tenha o conhecimento suficiente, a formação suficiente e o envolvimento suficiente para, no caso de maus-tratos, por exemplo, saber identificar, saber acompanhar e saber fazer chegar à comissão aquilo que a preocupa enquanto elemento da comunidade.
Dê-nos exemplos de comissários que fazem parte dessa comissão mais alargada.
Eu não sei
para quem
se
nos
se
ouve
posso...
ter uma ideia.
Eu dou.
Aqui, Luís, eu só agora estava a ouvir aqui, porque de facto isto foi um assunto que nos tocou e que nós não quisemos avançar nas edições passadas, até porque não queríamos ser injustos na nossa formulação de juízo, e por isso convidámos aqui a professora Ana Paula Cardoso, desde já agradeço a sua presença aqui, até para nós termos uma noção maior do que do trabalho da CPCJ, porque de facto a CPCJ teve no epicentro deste caso, como teve no epicentro do caso Valentina, Joana e muitos outros que nós sabemos, e sabemos que à partida uma das questões que se coloca logo, sempre que existe um caso similar, mesmo com menos gravidade, é estava sinalizada na CPCJ e o que é que a CPCJ fez, qual foi o trabalho da CPCJ. E por norma, como sabe, há sempre aqui uma crítica que acaba por parte da sociedade no seu conjunto, e que genericamente, se nós sintetizarmos, a CPCJ diz que muitas vezes nada fez, sabia, não interviu, podia ter intervido. Se calhar muitas vezes também se esquece o trabalho da CPCJ e quantas crianças tirou já deste espectro em que viviam. E tenho que discordar aqui um pouco do Luís. Questões não são apenas e só aquelas questões que nós consideramos a situação de gente que está à margem das regras normais, porque pode acontecer em qualquer etapa.
Isso é apenas uma parte do problema.
Sim.
Permitem-me também só deixar aqui uma palavra. Eu acho que para que quem nos ouve lá em casa também possa perceber aquilo que nós... A mensagem que nós queremos passar, não é? No fundo, é qual é o trabalho da CPCJ, ou o que é a CPCJ, qual é o trabalho da CPCJ, e depois, fixando-nos aqui neste caso específico, não é? Que aconteceu nas últimas semanas, também, se calhar, aqui a Ana Paula poder dar a sua opinião concreta, até mesmo enquanto presidente da CPCJ, neste caso aqui da Vidigueira, mas se calhar também deixar aqui o seu ponto de vista e vermos ou tentarmos perceber o que é que foi feito ou o que é que não foi feito e poderia ter sido feito. Não sei se não será mais fácil assim, se formos por pontos.
Sim, então pronto. Voltando à Constituição...
Sim, voltando, que eu agradeci, só que me esqueci também aqui, porque o Luís fez esta pergunta e bem, quem pode fazer parte da CPCJ? Quem são as pessoas? Então, para nós termos uma noção, e o nosso auditório também perceber, que não é a pessoa A, X ou Z... que aparece ali, faz parte da comissão, mas quem são as pessoas que normalmente se têm idoneidade também para participar depois fazer parte da comissão?
Portanto, como dizia, a comissão alargada é composta por elementos que são indicados pelas instituições existentes no Conselho, nomeadamente a Saúde, a Segurança Social, uma instituição não residencial, nomeadamente os bombeiros, outra que tem caráter residencial, a casa mão amiga, o município, ou melhor, a Assembleia Municipal designa 4 elementos, que são eles eleitores, que são indicados pela Assembleia Municipal, temos a Associação de Pais, representante da Associação de Pais, temos representante de uma associação desportiva.
Portanto, o tecido social está todo representado.
O tecido social está todo representado. Uhum. São convidadas, as instituições são convidadas a nomear alguém, a designar alguém, e portanto tem o seu lugar. A educação, claro, que tem também o seu lugar, e são convidadas a fazer parte da comissão. Voltando agora, vamos ao ponto, porque parece que é uma grande preocupação, e é na realidade, que é informar como é que funciona. Quando a comunicação de situação de perigo chega, a comissão restrita, para depois de nomear os gestores, de avaliar o processo e de nomear os gestores, começa logo por convocar os pais, porque a sua intervenção enquanto comissão está dependente do consentimento ou não consentimento dos
da
pais.
Família.
Então, nós não, a comissão não
a
pode ultrapassar
é
esse princípio.
De acordo com a família.
Exatamente. E relativamente àquilo que se passou com esta jovem, esta criança, com esta Jéssica, quando estava a ver as notícias na televisão, e alerto a todas as pessoas que as notícias da televisão manipulam a informação, não são o retrato fidedigno do que se passa.
Claro. Mas são aquilo que os portugueses ouvem.
Pronto, mas devem ter, eu também ouço e vejo, e tenho o meu sentido crítico apurado.
Há muita emoção pelo meio, muito alarmismo.
E é preciso alertar para isso, é preciso alertar, porque enquanto eu estava a ver, eu na realidade estava a ouvir e a ver a informação que passou por segundos, que era exatamente aquela que era importante ter retido. Não ia justificar a morte desta criança, não ia. Mas ia justificar porque é que a CPCJ não pôde atuar. Porque passou, em nota de rodapé, muito rápido, mas passou a dizer que os pais tinham retirado o consentimento. Ponto. É o limite da comissão. Sim. A partir do momento em que os pais retiram o consentimento, daí, logo na primeira entrevista, ser dialogado, conversado com os pais, ou seja, com quem for que esteja envolvida a situação, e ser solicitada a intervenção. Se não for dada essa intervenção, não se pode atuar. E foi o caso da Jéssica.
Sim. E
depois disso, o que acontece? Depois disso, o que acontece? A instituição faz, a comissão procura intervir para ajudar e nunca para punir. Também há essa ideia muito popular, infelizmente, de que a comissão só existe para castigar, para punir. E era bom que se visse o lado preventivo e o lado de ajuda que se procura dar quando uma situação ocorre e há uma criança que está em perigo. Só isso justifica a ação da comissão. Logo a seguir é enviado para o Ministério Público e passa a outra equipa a acompanhar. Chama-se EMAT. É Equipa Multidisciplinar de Apoio aos Tribunais. A partir daí, e é formada também por assistente social...
Portanto, estamos num patamar de intervenção diferente.
Outro patamar
já sem a jurisdição da CPCJ, não é?
Já não pode. Porque fez aquilo que permeia, fica no meio daquilo que são as entidades de primeira linha, onde está a população,
atingiu o limite
onde está,
das suas competências,
onde está a GNR,
então tem que remeter para outra instância.
E, entretanto, atua, a CPCJ atua dentro daquilo que lhe é permitido por lei. A partir do momento em que as pessoas estão envolvidas não o permitem, não consentem a intervenção, passa para o tribunal.
Uhum.
E a responsabilidade não é sacudir a água do capote, atenção, não é. É
pois,
respeitar aquilo que está associado à ação de uma comissão.
Sim. Mas está, Paulo, aquilo que também me levou a fazer este desafio, a sugerir que trouxéssemos cá, Paulo, é exatamente isto. Nós temos muitas vezes, as notícias que nós temos da CPCJ, é quando a CPCJ tem que atuar, ou supostamente não atua. Supostamente alguém que entende que a CPCJ não atua e devia ter atuado, em situações de limite. E é muito pouco visível, e aqui é muito pouco visível o outro trabalho que a CPCJ também faz, e que eu sei que faz, de acompanhamento nas escolas, de apoio aos professores,
de
proximidade com os professores e tudo isso. E esse trabalho é extraordinariamente importante, mas é praticamente invisível.
Pois eu
certo?
Isso não posso fazer nada, cada
não,
comissão...
Não, só estou aqui a constatar um facto, não é? Porque
está atento às ações que a comissão
claro,
tem
desgraçadamente,
feito, vai nesse caminho.
Desgraçadamente
da
as coisas são assim.
Agora, que seja conhecida pelo pior lado, pronto, é isso que me incomoda.
Por isso mesmo é que nós trouxemos também aqui, antes de nós próprios falarmos sobre a situação,
exatamente.
Preferimos que
um lado preventivo, há um lado de acompanhamento que é extraordinariamente importante. Há uma série de setores com quem a CPCJ trabalha numa escola, por exemplo, psicólogos, assistentes sociais, se for necessário, e isso é o trabalho menos visível. O que é que nós vemos do trabalho da CPCJ quando há dramas?
É muito grande. É um trabalho
sim,
de proximidade
sim,
de
sim,
acordo
sim.
com a possibilidade de
extraordinariamente
que temos,
importante.
É? Cada uma
extraordinariamente
tem.
Importante.
E ultimamente há essa, ainda voltando, portanto, a CPCJ tem um limite de atuação. A partir do momento em que as pessoas envolvidas, adultas, que não consentem intervenção, acabou, passa para o Ministério.
Uhum.
Já é outra plataforma. Agora, tendo em conta que não quero, não, nem devo atribuir culpas a ninguém, mas isso passou, essa situação passou-se enquanto estava a decorrer em Reguengos, de Monsaraz, o encontro anual
das
avaliação das atividades da CPCJ.
A avaliação do 2021, da atividade de 2021.
Exatamente,
da
atividade de 2021. É. E, entretanto, a doutora Lúcia Amaral, provedora da Justiça, no segundo dia, fez uma abordagem muito interessante relativamente àquilo que justificava também o título dado a este encontro, que era Crianças em Contexto de Crise. Seja a crise que for, não é? Em contexto de crise, crianças. E quando fez referência àquilo que poderia ser ou poderão ser e são as preocupações da senhora Provedora da Justiça, ela elencou 5, sendo que a primeira começa logo pelas reais condições de vida. Será que as pessoas têm mesmo reais condições? Têm umas condições de vida que permitem que o acompanhamento dos seus filhos, das crianças, seja satisfatório? Não. É claro que não. Ela diz-me, são condições de vida, são insatisfatórias. Portanto, as pessoas não têm condições de vida suficientes para manter as crianças para que exista uma relação pais, filhos, em que seja possível construir aquilo que a criança necessita, que é o afeto, que é a proteção. Ora, se a parte económica está muito mais
debilitada?
Não, a parte económica em termos debilitada no sentido em que não há um suporte económico.
Até porque é determinante, porque as pessoas precisam de sobreviver.
Exatamente.
E nesse sentido a parte económica assume um peso tremendo. Pronto, na relação de vida das pessoas.
Com certeza. Daí que os pais não consigam também dar essa resposta.
Isso é que eu há bocado falei. Naquelas pessoas que parece que não contam, mas que contam.
Claro,
mas que estão numa linha de vida. Que em pleno século XXI me aflige, quer dizer.
Claro, pronto. É? Essa era uma das preocupações.
Porque entre aspas, não é?
Há insatisfação e tivemos este exemplo que foi mediático. Mas pois, outros
sim,
existem.
Sim, sim,
não é?
claro. Pronto, quantos problema? Pais não têm que deixar os miúdos sozinhos em casa porque não têm como pagar um ATL,
exatamente.
Não têm como pagar um centro de.
Mas isso já depende também
de
políticas,
é?
De políticas que são.
Locais? Locais ou nacionais?
Indicadas nacionais.
Mas a nível local também se pode fazer alguma coisa. Eu sei que a nossa autarquia faz muito sobre isso.
Exatamente.
Pois, neste período, por exemplo, eu tenho os meus miúdos todos, quase todos em férias jovens, não é?
Não quer dizer que não possa acontecer um acidente, pode.
Claro,
pode acontecer,
claro,
evidentemente pode, mas está muito,
claro,
é muito
sim.
menor o risco.
Pois,
certo?
Mas aí a questão que eu estava a colocar,
é?
A questão neste sentido. O pai e a mãe têm que trabalhar porque têm que pôr comida na mesa.
Pois têm.
E nós vemos todos os dias nas notícias o nível de ordenados que as pessoas com pouca qualificação têm,
exatamente.
Não é? E é muito complicado ter miúdos, e normalmente são famílias com 1, 2, 3, 4, 5 miúdos. E
mas nós também não podemos generalizar, olha, porque há outros casos,
sim,
há outras situações
claro.
De pessoas
sim,
endividadas e que depois têm algo.
Não, evidente.
E certamente
isso é um lado importante
da
história. Também referindo
uma
das,
é um lado importante
da história. Um dos problemas também.
Porque tu repara, desculpa lá interromper, sim, Paula. Tu repara, Samuel, os últimos casos, dramas relativamente a questões que envolvem crianças,
sim.
são famílias deste género, deste estrato social, não é?
Famílias desenquadradas.
E o problema
com...
que está diretamente relacionado com, embora não seja o único, é também a outra situação, que é a exposição a situações de violência, que é a maior problemática que temos aqui na Vidigueira e a nível nacional,
portanto,
a violência doméstica. Portanto, perante essa violência, a criança é ela própria vítima,
claro.
É nossa. O nosso trabalho
e quebramos todo o espectro social.
Sim. Aí não há.
Portanto, essa foi uma situação que ocorreu durante esse encontro anual e lá está. Eu penso que as informações acabaram, ou melhor, as notícias que passam são sempre manipuladas de forma a, lá está, a explorar esse lado sentimental, essa parte mais delicada. Uhum. E quando falam numa história, e é importante da comunidade nisso, falam numa história naquilo que se passou com essa jovem, com essa criança, que foi, a mãe deixou a filha, por uma questão de dívidas,
é?
Que tem.
Que se há de apurar, até que ponto é que...
E deixou-a ficar sem sequer ter feito qualquer pedido
de ajuda
ao GNR, alguém. Claro. Imagina que tinha feito a conversa com uma vizinha.
Exatamente.
Isso era logo... a solução.
Exatamente.
Para evitar,
Paula,
que isso tivesse acontecido.
E
daí
uma mãe que
responsabilidade
e uma
coletiva.
Mãe que tinha outros filhos que já tinham sido institucionalizados.
Exatamente.
Que é isto que gera alguma...
desconforto.
Desconforto perante a comunidade. Quer dizer, mas como é que estes organismos funcionam? Esta senhora já tinha 3 miúdos institucionalizados.
Sim.
Tem outro miúdo. E isto...
Mas diretamente respondendo, causa... a CPCJ tem esse limite. E
claro.
Tal como disse, passou muito rapidamente.
Eu
passou.
Acho que nós aqui também já entendemos agora o papel da CPCJ, até onde é que pode ir, e neste caso específico já estava fora das mãos da CPCJ. Aqui enquanto presidente da CPCJ aqui de Vidigueira, mas de uma forma geral, quais são as limitações, para nós agora centrarmos aqui um bocadinho o trabalho da CPCJ e descalçando aqui este caso específico, que limitações é que sente à execução do vosso trabalho?
Muitas vezes à disposição dos elementos envolvidos, não da parte técnica da CPCJ, mas da parte de quem está
Famílias?
Da família, sim.
Famílias?
Sim, uhum. A dificuldade, há muita dificuldade na
e associa
colaboração.
Isso, e associa isso a que tipo de razão? Falta de esclarecimento, iliteracias, sei lá.
Associa-se à descrença de que a CPCJ pode ajudar.
A CPCJ ainda é um bocado vista como uma entidade intrusiva.
Intrusiva, sim. E é isso que se pretende desmistificar e ao mesmo tempo é apresentar como ajuda. Mas as pessoas que estão envolvidas, não a maioria, mas algumas em que há dificuldade mesmo de avanço naquilo que será a dita proteção da criança, há grandes obstáculos.
Porque... Ainda há muita ideia de que a CPCJ só existe para ir lá buscar a criança e institucionalizar.
Sim, por mais informação que se diga, é também uma das medidas que se pode tomar, mas em caso extremo, porque a medida que se procura sempre utilizar é aquela que é aplicada em meio familiar, não é? Em meio natural de vida. Meio natural de vida que pode ser com os pais, com os tios, com os avós, enfim, com as famílias, a família que envolve, que é o círculo de proteção da criança.
O CPCJ tem os meios necessários para atuar?
Tem.
Nada. Há quem advogue que é necessário uma profissionalização de alguns elementos, pelo menos. Para haver uma atuação mais presente, chamamos-lhe assim. Porque muitos são voluntários, há
muitos... São profissionais, certo? Uhum. São os profissionais, cada um na sua área. E quando estamos a falar de uma comissão restrita, estamos a falar de profissionais que já têm o seu conhecimento, que vai ter de influência na trabalhar dos casos, dos processos com as crianças. Temos psicólogos, temos ligação direta com a saúde... Temos educação.
No caso da Paula, está a tempo inteiro.
Estou a tempo inteiro.
Portanto, relativamente a recursos humanos, não é um obstáculo ao trabalho da CPCJ, nem é por aí que possa haver algum desconforto ou alguma falha no seu trabalho em missão.
O desconforto muitas vezes é o tempo que é necessário para as profissionais trabalharem com. E
quando fala em tempo,
complexidade que os casos têm.
Sim.
E que muitas vezes lá está com esses problemas que se tem de procurar...
O tempo institucional é diferente, do tempo necessário para intervir numa situação de risco.
As situações de risco dependem, porque não é de risco, tem que ser de perigo.
Porque o tempo é diferente, perigo, não é? Os tempos são diferentes.
Pronto.
E é aqui que se gera alguma controvérsia em algumas situações que nós vimos falando, que é o tempo da instituição... Do trabalho.
Comissão, sim.
Esse é o meu sentido que eu quero dar a isto. A detecção e o trabalho, que exige algum trabalho burocrático, obviamente
existe.
E o tempo que urge numa situação de risco, de uma criança em risco.
Quando existe uma situação de perigo, acionam-se as entidades que estão diretamente relacionadas já com a instância seguinte. E tendo em conta que é comunicada à GNR, é feita a informação ao delegado de saúde e, entretanto, aciona-se com a senhora procuradora, que está responsável pelo conselho, e que, entretanto, aí sim é uma situação de urgência. É possível, mas agora, nas situações em que não se justifica, há um trabalho que chama-se avaliação diagnóstica.
Mas, essa questão de urgência é, por exemplo, de um dia para o outro, ou leva 15 dias, 20 dias, um mês?
Não, um mês.
Pode ser
É de um dia para o outro, sim. Quando existe, felizmente não temos tido casos que justifiquem o acionar esse artigo, que é o artigo 91.
Para nós
mas
entendermos
existe, sim, existe.
Porque às vezes há muito essa tendência, nós percebemos que há uma série de protocolos legais e situações legais a cumprir até chegar
sendo,
ali.
Lá está sendo respeitadas as comunicações que temos que as fazer, que têm que ser feitas à rapidez de
mas resposta, pode acontecer uma situação de um dia para o outro intervir sobre uma criança.
Sim. Pode,
outra questão que também se coloca muito relativamente, a quem fala que relativamente a conselhos pequenos em que toda a gente se conhece, é um pouco limitativo às vezes o trabalho dos comissários, porque é assim que os designa, sobre a população onde atua. Também pensa da mesma forma ou considera que não há aqui nenhuma limitação que possa ter uma ação diferente depois no resultado final?
Por ser um meio pequeno, é essa
a questão. Por ser um meio pequeno e por toda a gente se conhecer. Conhecem-se os comissários, claro, conhecem, as, conhecem claro. Os casos e conhecem as pessoas, conselhos muito
pequenos. O que
pequenos.
Se tenta fazer, exatamente, por esse pormenor, o que se tenta fazer é, quando há muita proximidade ou alguma familiaridade com algum processo, com algum caso, a comissária que está mais relacionada não fica com o processo, não é? Ficam aquelas que têm uma a distância necessária para poder ajuizar sem haver uma decisão,
uma intervenção direta e uma limitação.
Portanto, tem que haver a imparcialidade suficiente para que isso exista a dita decisão. Claro. Daí que escolhe-se, ou pelo menos as comissárias identificam o que é que poderá não ser benéfico estando mais próximo com o processo, porque existe o conhecimento das pessoas, existe. Claro. Mas quanto mais próximo for, mais afasta.
Eu fiz esta questão porque nós estamos em meios pequenos e às vezes há aquela conversa, não foi porque conhece X ou conhece Y, que é uma coisa que não se coloca nas grandes cidades, como é evidente, o anonimato do trabalho é completamente claro. Diferente do que nestas pequenas
nestes pequenos conselhos.
E também aqui para esclarecer exatamente, também para esclarecer aqui os nossos ouvintes de que, de facto, há também aqui um rigor nessa
OAS. Sim, procura-se.
Fazíamos agora a nossa pausa musical e voltávamos a seguir. Ora bem, hoje temos Bernardo Sassetti, um pianista e compositor português que faleceu há alguns anos atrás. Temos uma excelente música para escutar agora.
Alice foi o tema escolhido pelo Luís. Já voltamos. Até já.
Até já. Thank you.
não vou por aí.
Estamos de regresso para a segunda parte deste bloco de notas, emissão de segunda-feira à tarde, 4 de julho de 2022, em estúdio Luís Gama, Samuel Patrocínio e Ana Paula Cardoso, presidente da CPCJ. Samuel, penso que ainda tinhas algumas questões para colocar à professora Ana Paula?
Estávamos aqui a conversar e no sentido de esclarecer, porque acho que é essa a nossa missão hoje aqui. Nós, como eu disse inicialmente, nós não quisemos falar neste caso aqui na rádio porque não queríamos cometer as mesmas incorreções que, pelo aquilo que a professora Ana Paula aqui já nos esclareceu, poderíamos vir a cometer, não é? Despachar diretamente para a CPCJ o assunto, como, e quisemos trazer aqui uma fonte primária, no fundo é isto, a professora Ana Paula.
Porque a CPCJ só vai até onde os intervenientes deixam. Há um limite. A partir do momento em que não há consentimento, passa para o Ministério Público.
E foi esse então o nosso objetivo, trazer aqui uma fonte primária no sentido de nos esclarecer isso. Há uma limitação, portanto nós já percebemos, e era esse o nosso objetivo fundamental. Depois de conversarmos aqui um bocadinho sobre o trabalho da CPCJ, o que pode, o que não pode fazer, até onde deve ir, onde não deve ir, esclarecer aqui algumas situações que nós vimos ali há pouco, aquela questão que pode parecer superficial para quem vive numa cidade, mas que é muito importante para quem vive em concelhos pequenos, porque muitas vezes à boca cheia nós vamos ouvindo dizer que não houve uma atuação da CPCJ porque X conhece Y e Z e por aí fora, e portanto no sentido de haver aqui esse salvaguardar do não conflito de interesses no fundo de conhecidos, e também já ficamos esclarecidos sobre isso, e de uma forma geral perceber aqui o trabalho da CPCJ. Mas eu tenho depois aqui uma pergunta final, não sei se o Luís posso já avançar.
Sim, força.
No caso da professora Ana Paula Cardoso, se hoje fosse ministra do Trabalho e da Segurança Social.
Ui,
não tem rasteira. Que tutela a CPCJ, portanto é o Ministério que tutela a CPCJ, o que é que faria de imediato?
Dava as horas suficientes para, fazia a afetação de horas para os representantes da Comissão Restrita e da Comissão Alargada, porque a nível legal existe a possibilidade de, como está a acontecer agora, a educação está representada a tempo inteiro, são 35 horas semanais, o município também está a tempo inteiro, temos uma psicóloga da instituição particular de solidariedade social e PSS que também a pedido da comissão também está a meio tempo, portanto tem mais horas do que o que deveria ter, porque a nível legal cada comissária tem 6 horas semanais.
Portanto, mais
sete
tempo.
Horas semanais, aliás.
Mais no imediato, mais tempo. O tempo que existe não chega.
Não chega. Enquanto que os comissários da alargada têm 8 horas mensais. Portanto, correspondem praticamente a um dia que, com reuniões. Mas é difícil, e estou sempre a pedir aos comissários da Comissão Alargada que procurem estar presentes e procurem retirar do seu tempo enquanto representantes da instituição para colaborar, por exemplo, nas atividades da CPCJ, para comparecer em grupos de trabalho e dar o seu tempo para tal. O que eu faria, como ministra, daria muito mais tempo, daria mais tempo para que as pessoas pudessem dedicá-lo a uma comissão que é uma defensora dos direitos da criança e da proteção da criança.
Quais são os casos típicos que costumam chegar à CPCJ e aqueles mais comuns?
Nós, neste momento, a problemática maior tem sido violência doméstica. Temos violência doméstica e absentismo escolar. São aqueles que justificam as comunicações de situação de perigo.
Não sei se o Luís aqui tem mais alguma questão que queira ver. Conversar aqui com a doutora, não é? No sentido de esclarecermos, e também os nossos ouvintes, neste sentido. Luís.
Por mim.
Terminamos por aqui. Não sei se a professora Ana Paula quer deixar mais alguma nota que não tenha sido mencionada e que considere que seja relevante deixar aqui.
Sim, eu gostaria de de solicitar, de pedir, de dar, fazer chegar esta informação de que a CPCJ quer trabalhar em colaboração com a comunidade. E falo com a escola, e falo com as instituições. E quando fizemos um ciclo de tertúlias que decorreu durante o mês de abril e maio, foram atividades que envolveram outras instituições, como o CLDS e o agrupamento de escolas também, com a colaboração do professor Augusto e dos jovens no seu canto, e foram desenvolvidos temas que são do interesse, ou que se pensou, e que foram apresentados de forma a que as pessoas pudessem ouvir técnicos da área e pudessem colocar suas dúvidas no momento. Daí o escolher a dita tertúlia, porque havia a possibilidade precisamente de comunicar e de trocar as informações, seja das oradoras, seja de quem estivesse. E foram tratados assuntos como a prevenção dos maus-tratos na infância e juventude, a parentalidade positiva como fator de proteção de crianças e jovens, foi tratado também a violência doméstica, a vida depois da queixa, quando existe uma queixa, o que é que acontece, o cyberbullying, sinais de alerta e como agir, com o Dr. Luís Fernandes. E foi também falado o impacto da violência doméstica nas crianças e jovens. Portanto, essas tertúlias tiveram um número de público muito mais pequeno do que aquilo que seria desejável, mas são ações que levam a que as pessoas tenham a possibilidade de ouvir alguém especialista na área e poder colocar as suas dúvidas, de certa maneira ficar informada, porque a informação é uma arma, certo?
Uma última pergunta. Toda a gente pode sinalizar, eu já sei que não é o termo, sim, que gosta, mas pode comunicar qualquer pode, criança pode, ou jovem à CPCJ?
Qualquer pessoa pode fazer, com certeza que pode.
E é anónimo ou...
É anónimo. E se o desejar, anónimo ficará. Todas as pessoas têm esse direito. E têm também o dever de fazer chegar a alguma situação em que se consiga, enfim, perceber que existe ali uma criança em perigo. Tivesse sido feita essa comunicação a quando da situação da Jéssica, ela não teria morrido, certamente.
Que seja uma situação que sirva para abrir os olhos da nossa comunidade. Obrigada, professora Ana Paula. Penso que de uma forma geral conseguimos aqui falar não só do papel da CPCJ, da sua constituição, da forma de atuar e também das suas limitações e dificuldades, e fica então aqui esta última nota de que qualquer pessoa pode comunicar de forma anónima, se assim o desejar, situações em que se verifique que as crianças estão em risco. Também como última nota, lembrar que é importante a informação e que não podemos ir sempre atrás daquilo que a comunicação social diz, e que é preciso, tal como a da professora Ana Paula disse, informar ou sermos informados, procurar também essas informações. Estamos mesmo no final do programa, mas penso que para terminar, o Luís e o Samuel ainda queriam só deixar aqui uma breve nota, um breve apontamento sobre um dos temas da atualidade. Força.
Força, Samuel.
Não podemos deixar de falar claro. da peripécia deste fim de semana, chamemos-lhe assim. Não é?
Daquela atrapalhada.
Acho que os nossos ouvintes já perceberam o que é.
Será uma atrapalhada?
Não sei. Aparentemente sim, depois no resultado final ficamos sem perceber muito bem o que é que se passou. Mas naturalmente estamos a falar da situação, ou chamamos-nos do caso, Pedro Nuno Santos e António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, porque também tem que ser chamado aqui à Berlinda, não é? E da situação do despacho sobre o aeroporto e das entrevistas sobre o aeroporto, ou sobre a situação de
da construção
dos três aeroportos, porque ele estava a referir-se aos três, portanto, ampliar a Portela, mais o Montijo, numa situação transitória, e depois o era voltar a Alcochete, e andamos nisto há 50 anos, mas aqui é o mais importante, são duas ou três questões que ele depois acabou por referir que se motivou eventualmente demais e foi para além daquilo que era o texto, mas enfim, mas há aqui questões, mesmo partindo do princípio que tenha sido esse o facto, há aqui uma questão que eu gostava de ver esclarecida, ou por outra, se calhar toda a gente gostava, uma curiosidade minha, o que é que motivou Pedro Nuno Santos a aproveitar António Costa na cimeira da NATO em Madrid para fazer este despacho, com que motivo, com que objetivo e qual era, o que é que ele pensou, o que é que ele queria de toda a situação. Portanto, esta resposta ficou por dar.
Vocês acreditam mesmo que o tenha feito à revelia do Primeiro-Ministro?
Eu tenho que ser sincero.
É uma boa questão.
tenho que ser sincero, não é? Aquilo que eu penso. Não, eu acho que eles sabiam. E entretanto foram. Muito sinceramente, é aquilo que eu penso. Pode não corresponder à verdade, mas acho que sabiam e depois foram apanhados por Marcelo. E Marcelo, obviamente, que os obrigou, neste caso, o Primeiro-Ministro a ter que.
Há uma parte da história que nós não conhecemos e provavelmente nunca conheceremos.
Exatamente, mas cada um faz a sua história, a sua narrativa.
Exatamente.
E eu aqui tentei ir por aquela narrativa que é a narrativa oficial.
Há uma parte da história que ficará entre eles os dois.
E dentro da narrativa oficial, dentro daquilo que nós vimos, o que é que motivou o ministro a fazer um despacho com o primeiro-ministro fora? Uhum. Um despacho desta natureza. Exatamente. Obviamente, não é?
Porque o ministro faz parte de uma equipa governativa, sabe perfeitamente que deve contas ao primeiro-ministro. Quem traça a linha de rumo do governo é o primeiro-ministro, ele sabe isso, é um político experiente.
Mas também nos podemos questionar quem é o primeiro-ministro agora.
Não se percebe.
Quem é o primeiro-ministro agora?
Pois, eu continuo a acreditar que é o
António Costa.
Que é o senhor António Costa, não é?
Pelo menos foi ele que foi eleito.
Pelo menos foi ele. E eleito não, quem foi eleito foi o Partido Socialista, teve a maioria, não é?
Exatamente, portanto, o Partido Socialista, sim.
O Partido Socialista indicou a ele, presumo que seja, este o trâmite.
Até a informação contrária?
Pois, agora isto é estranhíssimo, que eu não quero acreditar, tratando-se de dois políticos experientes, que isto tenha acontecido assim, com este ar de tremendo amadorismo, e não acredito. Sinceramente não acredito.
Pronto, e nós somos depois livres também de fazer as nossas narrativas.
Isso é que eu há bocado referi, há uma parte da história que nós nunca saberemos, que ficará com eles os dois.
De qualquer das formas, há aqui uma questão importante que ele veio trazer de novo para a nossa comunicação. Que é a questão do aeroporto novamente, não é?
Sim, no fim de tudo há muita coisa útil.
Eventualmente não será a solução.
Uma coisa útil, uma ideia útil que sai disto é a clarificação do papel do PSD. Porque, afinal de contas, o PSD não quer envolver-se num acordo, seja de que ordem for, com o Partido Socialista. E nós sempre, eu pelo menos, como eleitor e atento a estas questões políticas, eu sempre achei que os dois maiores partidos fossem capazes de chegar a um acordo de regime, como muitas vezes se diz, e temos aqui uma solução à vista, a curto prazo. Pelos vistos, não temos. Não temos, porque o senhor Montenegro acabou por meter os pés pelas mãos, e depois, entretanto, veio o Congresso do PSD. Olha, isto é uma verdadeira embrulhada. A política nacional
querem
é uma
ver
verdadeira
que ainda vamos
embrulhada.
Parar outra vez à OTA?
Não sei, não se entende. Sinceramente, não se entende. A verdadeira discussão desta questão do aeroporto está verdadeiramente fazer há muitos anos.
Mas nós temos que sinalizar agora esta questão aqui de uma forma mais séria.
Sim,
e obviamente
sim,
já não vamos ter tanto tempo para isto.
4 minutos.
Tínhamos que incluir aqui também o aeroporto de Beja nesta
exatamente,
nossa...
Exatamente, nesta mas nossa... isso era uma questão... Mas essa questão já foi discutida há bastante tempo. Antes do fim da legislatura anterior, havia um acordo mais ou menos verbal entre os representantes da região em defender essa possibilidade. E o que aconteceu é que esses representantes da região, que foram eleitos provavelmente com base nesse tipo de promessa, chegaram ao Parlamento e roeram a corda. Desculpem lá o plebeísmo, mas é mesmo assim, roeram a corda, chegaram-se atrás. E portanto, nós não podemos confiar nesta gente. Eu não sei, quer dizer, se vamos levar mais 50 anos a discutir esta questão. Mais 50 anos a discutir esta questão. Quando cair um avião sobre Lisboa, que é um risco.
Mas a questão
não é essa.
A questão é a vergonha que nós estamos a assistir diariamente no aeroporto, porque está completamente lotado.
Exatamente.
Ou aparentemente completamente lotado. E portanto, é necessária uma alternativa rápida. Exato. E ela existe. Pois, para já existe uma alternativa.
Eu acho estranho o Sr. Presidente da República ficar aborrecido com este caso. Quer dizer, é normal que fique aborrecido. Agora, fazer aquela careta e... começa a não ter paciência para aquele senhor, sinceramente.
Mas o interessante foi ver o Presidente da República numa primeira comunicação à comunicação social e com o Presidente Sarkozy atrás.
Pois,
eu gostei de ver a cara do Presidente Sarkozy.
Eu acho que já...
Foi interessante perceber mais uma atrapalhada.
Já valia a pena alguém chegar-se à frente e esclarecer o Sr. Presidente da República que não tem que meter o bedelho em certas questões que dizem respeito ao Governo.
Enfim. E pronto, e é o que é a política.
Para melhor ou para pior.
Já agora, não sei se ainda temos aqui algo.
Vocês votaram neles.
Passar aqui numa pincelada muito rápida também agora à visita do. Isto é muito rápido porque temos muito pouco tempo hoje para falarmos sobre isto. A visita do Presidente da República ao Brasil e, portanto,
pois, é mais um episódio, não é?
E a recusa de Bolsonaro em receber Marcelo Rebelo de Sousa. Mas na prática, nós não sabemos muito bem. Foi uma feira do livro.
Eu acho que alguém em Belém devia ter perguntado ao Presidente Bolsonaro se importava que o Presidente Marcelo fosse dar uns mergulhos.
Todos nós percebemos que a prioridade do Bolsonaro nunca foi Portugal. Mas há aqui uma questão que me intriga e que se fala muito pouco. O que é que o Presidente da República foi fazer ao Brasil?
Pois.
É que ficou para segundo plano ou para terceiro e apenas nós ouvimos falar da recusa de Bolsonaro. Eu gostava de saber com mais pormenores foi fazer isto,
mas
aquilo e tal.
Programa,
pronto, reuniu com Temer, reuniu com Lula, tudo bem, e é importante. Lula será certamente o próximo Presidente da República do Brasil, Federativa, República Federativa do Brasil. Sim. Mas gostava também de perceber outras circunstâncias desta visita ao Brasil.
Pode ser que, entretanto, consigamos saber.
Não, é a comunicação social, prende-se aqui, estamos a falar da comunicação social, prende-se aqui em coisas depois,
de
coisas muito, que para mim... Tanto se me dá como se deu se o Bolsonaro se o Marcelo vai almoçar com o Bolsonaro ou não, mas gostava de saber mais os pormenores. Foi fazer isto, foi apresentar este livro, foi representar Portugal. Portanto, nós percebermos o que é que de facto.
Meus caros, temos mesmo que terminar. Regressamos na próxima semana com novos temas ou podemos voltar à questão do aeroporto, se assim entenderem, até quem sabe.
Provavelmente teremos que discutir
um dia destes termos aqui mais um convidado. Mais uma vez, obrigado aos dois, obrigada também novamente à professora Ana Paula Cardoso. Vemo-nos na próxima segunda-feira. Boa tarde.
Até para a semana.